Nós vimos na semana passada que o mundo ele é dividido em três categorias. Nós temos aquilo que é permitido, aquilo que é proibido e a zona neutra. Nós falamos muito da zona neutra, que é tudo aquilo que nós podemos canalizar para o bem ou para o mal. É interessante que quando a gente fala de bem e mal, em geral as pessoas falam que é algo relativo. Depende da cultura, depende do país, por exemplo, depende da sociedade que você convive. E o certo e errado ele varia um pouquinho. Mas o que nós estamos fazendo aqui é estudar o manual divino, do ponto de vista do Criador. Qual que é a perspectiva divina do mundo? O certo e o errado, o bom e o mal. Obviamente que tudo que existe no mundo é criado, foi criado e é mantido por Deus a cada instante. Então, se tudo é criado por Deus, tudo é bom, certo? Se tudo tem energia divina, por que tem coisas que nós chamamos de mal? Então, nós explicamos que existe o bem revelado e existe o bem oculto. Na linguagem da Kabbalah, são as klipot, as cascas que elas encobrem a verdadeira realidade. Tem a casca fina, que é o que nós chamamos de klipat noga, a zona neutra, e tem shalosh klipot atmeot, que é a casca grossa, aquela casca que não tem jeito de elevar. Então, nós demos um exemplo onde que tudo que é permitido pode ser elevado. Então, quando a pessoa come uma bela refeição, ele come uma boa carne, toma um bom vinho, obviamente que kasher, ele tem essa refeição com o objetivo de ter forças, energia para praticar o bem, para estar em sintonia com a sua missão, ele está elevando aquela carne, está elevando aquele vinho, toda aquela refeição, todo, na realidade, não só a comida, todos os utensílios que ele usa, tudo está sendo elevado e sendo conectado à sua fonte, à sua origem. E com isso se torna sagrado, se torna kedushá, se torna algo reveladamente conectado com Deus. O que acontece se a pessoa come? Então, nós estamos falando aqui só de exemplos de coisas permitidas. Isso, se é totalmente proibido, nós já falamos há duas aulas, onde que aquilo não tem jeito de ser elevado. Mas é algo que é permitido, mas ele foi feito por gula, foi feito por impulso biológico e não por uma escolha humana. O que acontece com esses elementos? Vamos ver dentro das palavras do Tânia. Achmi, shiu bezololei basar, besuvei yain, lemalot avod gufo, benafsho abhamit, shiu bechinach yesod amayim, arba yesodot araim sheba, shemenu midat atava. Uma pessoa que come carne, toma vinho, é kasher, 100%, mas ele faz isso por prazer humano apenas, para preencher esse impulso biológico de ir atrás da autogratificação, ele não está exercendo a sua função humana plena. A função humana plena é mente controla coração. Quando eu sigo meu impulso sem um objetivo maior, eu estou me comportando no nível abaixo do nível humano. É o que é chamado alma animal. O animal, ele age por impulso. Ine aledeizé, yored chayuta basar vayayin shebekirbo, venichla lefishah, beragamur, shebashalosh klipot atmeot, vegofo naselahem levushu merkava lefishah, alasherashu vadam yachsola batashem letorato. O que acontece? Aquela energia, aquela carne, aquele vinho, que ele digeriu, que ele interiorizou, saiu da zona neutra, que é Klipat Noga, e foi para a zona proibida. Foi para Shalosh Klipot Atmeot. Foi para o nível de impureza máxima. Porém, ainda tem como ser resgatado. Esse é o processo que nós chamamos de Tshuva. Tshuva quer dizer o resgate, a volta, trazer novamente aquela energia para o campo permitido e, eventualmente, também para o campo sagrado. O Nachmanides, ele diz que faz parte da orientação da Torá, lo liot naval bereshut haTorá, não ser uma pessoa desprezível com permissão da Torá. Então, por exemplo, a pessoa fala, tem mitzvah de comer bem no Shabbat. Ele vai lá e se empanturra com a desculpa que é Shabbat. Mas, na verdade, a motivação dele não é talvez o Shabbat, mas sim o prazer imediato. Então, essa pequena diferença, que faz toda a diferença, é como nós explicamos, o mindfulness. Aonde está a minha mente? Minha mente está presente no momento e qual que é a intenção que ela tem daquela ação, pensamento ou fala que eu estou tomando. Então, o que significa algo permitido e algo proibido? Em hebraico, permitido é mutar e proibido é assur. Em hebraico, a gente sabe que todas as palavras elas são exatas. Toda qualquer outra língua são convenções. Não existe nenhuma regra, nenhuma motivação para isso chamar mesa, isso chamar cadeira, isso não tem nenhuma obrigatoriedade. Agora, em hebraico, todas as palavras elas indicam a sua origem. O literal de assur, até a gente fala em hebraico, beit assurim, a prisão, então assur é preso. E mutar é solto. Tanto é que a gente gosta de contar historinhas, porque aí as pessoas fixam melhor, a história traz uma melhor fixação. Então, uma vez um sujeito ele queria entrar no ônibus em Israel com seu cachorrinho. Ele perguntou para o motorista de ônibus, posso entrar com o cachorrinho? E aí ele fez o seguinte trocadilho. Ele falou, assur mutar, mutar assur. O que o motorista falou para ele? Assur mutar. Se você prender o cachorro, é mutar, é permitido. Mutar, agora, se o cachorro estiver solto, assur, é proibido. Então, assur é tanto preso como proibido e mutar é tanto solto como permitido. Qual vai ser a diferença na prática? Se eu comi algo proibido, então ele está preso. É impossível santificar. Eu posso pegar uma carne não kasher e comer para ter força para salvar a vida de alguém. Salvar a vida de alguém é nobre. Agora, a energia foi para as três clipot, ela já é das três clipot, é do mal que não tem como ser, é impossível reverter. Por enquanto, é impossível reverter. Depois a gente vai ver que sempre ainda tem um jeito. Daqui a pouco a gente vai chegar. Mas, por enquanto, vamos seguir essa linha de raciocínio, que aquilo que é proibido não tem como reverter. Aquilo que é permitido, o ideal é eu comer a comida com a intenção correta, desde do primeiro momento, santificar. Na hora do meu almoço, eu paro e penso. Primeiro eu faço abrahá, com isso eu já coloco no contexto, e falo, Hashem, estou comendo para ter forças para fazer coisas boas. Pronto. Você santificou a sua alimentação. E a nossa alimentação, ela é sagrada. É para ser sagrada. Nossa mesa é o altar. Na época do templo, o altar era oferecido, os sacrifícios, que era o principal do templo, era oferecido sobre o altar. Desde que o templo foi destruído, a nossa mesa se tornou um altar, onde a gente pode se aproximar, korban em hebraico vem de kiruv, de aproximação, a gente pode se aproximar a Deus através da comida. Aliás, é por isso que sempre uma mesa judaica tem o sal, assim como no altar sempre tinha o sal. Então, nós podemos e devemos aproveitar a alimentação, que não é fácil, porque o nosso instinto interno, e dependendo da fome, dependendo do gosto da comida, é fácil nós desconectarmos, mas nós podemos nos treinar a santificar aquela alimentação. Se falhamos, nós podemos reverter. Então, isso que nós vemos até agora. Aquilo que está no campo neutro, Klipat Noga, ele deve ser elevado para a santidade, mas se não, ele pode ser ainda revertido. Vamos ver. Que le ficha e a bassareta é bem kasher, já que a carne e o vinho eram kasher, lachem, cholim, lachzol, lod, imob, shuvah, labodat Hashem. É possível você trazer consigo para a conexão divina através da teshuvah. Shezeu lashon heter umutaris, que é o sentido da palavra heter e mutar, clomar. Sheino kashur ve'asur ve'arizotzorim. Quer dizer que ele não está preso, não está amarrado nas forças impuras. Sholeuchal lachzol alot lashem. Rak sharishimu mimenu nishar bagof. Porém, fica um resquício no corpo da pessoa. No momento que a pessoa comeu por prazer, mesmo que era permitido, algo vai ficar conectado no corpo. Por isso que o corpo ele precisa se decompor. O corpo ele se decompõe depois do falecimento. É justamente porque o corpo ele absorveu essa energia não tão pura. Por isso que um tzadik, o corpo dele não se decompõe. Isso aqui a gente vai explicar melhor no próximo capítulo. Agora, quando se fala da zona proibida, então, comidas proibidas, relações sexuais proibidas, que elas são das três clipot, que são totalmente impuras, eles estão presos e amarrados nas fontes impuras para sempre. Só vai conseguir desprender essa energia quando o Mashiach chegar, quando a morte for exterminada para sempre. Quando Mashiach chegar, a morte ela vai ser transformada, vai ser abolida da terra. Transformar falhas em mitzvot. Então nós falamos que, em geral, algo que não é permitido, algo que é proibido, não tem jeito. Aquilo já era. Você não tem mais como reverter. Mas, como nós falamos, enquanto há luz, há esperança. Enquanto a pessoa está viva, ela tem ainda como recuperar. Uma vez, o grande Rabbi Levi Yitzchak de Barditch, que era o colega do Alter Rebbe, do autor do Tânia, 200 e poucos anos atrás, da cidade de Berditchov, ele era conhecido por ser o grande defensor do povo judeu. Ele sempre estava falando bem, intercedendo perante ao Criador, protegendo o seu povo. Uma vez ele encontrou o pecador de Berditchov, o grande pecador de Berditchov. Era famoso. Fazia tudo o que estava escrito que não pode fazer, ele fazia. Tudo de errado era com ele. E o Rebbe encontrou ele na rua e falou: meu amigo, você não sabe como eu tenho inveja de você. Inveja é uma das coisas proibidas, mas inveja positiva é permitida e incentivada. Eu posso e devo ter inveja de alguém que sabe mais Torá do que eu e correr atrás. Então, essa inveja é boa. Ele falou: eu tenho uma inveja espiritual de você. Rebbe, desculpa, mas o senhor conhece aqui a minha ficha? Falou: justamente por isso. É escrito no Talmud que quando alguém faz tshuva, não tshuva simples, faz uma tshuva pura, com amor, todas as suas falhas viram mitzvot. Então imagina só, você tem um container aí de falhas. Se você fizer tshuva, todas as suas falhas se tornam mitzvot. Você imagina quantas mitzvot você vai ter? Eu estou com tanta inveja, eu não consigo chegar no número de mitzvot que você vai ter. Então o sujeito era esperto, ele falou: Rebbe, sabe o quê? Então eu vou preencher um pouco mais esse container, eu vou pecar um pouco mais, e aí depois a gente conversa. O Rebbe Levi falou: pode parar. Não. Aí já está saindo fora do contrato. Porque aquela pessoa que peca com a intenção de fazer tshuva depois, com essa lógica, aí sobre isso diz o Talmud, em maspikim be'adol asot tshuva, aí já não dão mais a chance para ele. E como é explicado pelo Tano, não dão a chance a priori, mas com muito esforço ainda ele consegue. Mas, de qualquer forma, não é o objetivo. O que nós vemos aqui? Que, em dado momento, a pessoa viu que ele foi longe demais, ele pode consertar. E aquela pessoa que conserta, ele chega para um nível incrível, como que é dito, como shobalei tshuva amudim, o lugar onde está um Baal Tshuva, aquela pessoa que retorna, nem mesmo um grande tzadik consegue alcançar. Como que é possível isso? Como é possível? Em geral, a gente sabe... Deixa eu compartilhar com vocês. Em geral, nós sabemos que as mitzvot, elas nos aproximam de Deus, e as falhas nos afastam. Para isso, nós precisamos entender o que diz Salomão. Ra'iti sheish yitaron min ha'chokhmah la'sichlut ke'yitaron ha'or min ha'chosh. Diz o rei Salomão, o mais sábio de todos os homens. Eu descobri que existe uma vantagem na sabedoria sobre a tolice, assim como a luz sobre a escuridão. O que quer dizer isso? O que o rei Salomão, que era tão sábio, com certeza ele não está falando uma coisa tão boba. Todo mundo sabe que a luz é melhor do que a escuridão. O que o rei Salomão estava querendo dizer? Opção número um. Um pouco de luz dissipa muita escuridão. Então a luz, ela afasta a escuridão. Então a luz, ela é mais forte que a escuridão. Então você coloca, acende um fósforo num quarto escuro e de repente você... Uma segunda explicação, um pouco mais profunda, é que a luz é valorizada na escuridão. Então imagina blackout. Como é que acontece, Deus nos livre, um blackout que é perigoso e também prejudica as pessoas. Você está totalmente escuro. E de repente volta a luz. Aí você escuta nas casas gritando, ah, todo mundo está vibrando. Em geral, quando você está... A luz, você não vibra. Agora, quando falta a luz, e de repente aparece a luz, você começa a valorizar. Então, existe uma vantagem na luz que vem da escuridão. Então, a luz logo após a escuridão, ela é muito valorizada. Então, trazendo para a nossa conotação de vida, quando está tudo bem, a gente não valoriza. Quando você pode... estar em contato com as pessoas sem medo nenhum, sem máscara e próximos, você não valoriza. E, de repente, quando tem uma escuridão, quando tem uma dificuldade, você valoriza a luz. Agora, uma terceira e última explicação mais profunda. É transformada em luz. O que significa isso? Sabe qual que é a maior luz, diz o rei Salomão, e assim diz a Kabbalah? Sabe qual que é a maior luz? Quando você transforma a escuridão em luz. Quando você transforma a dificuldade, o desafio em uma oportunidade. Esta é a grandeza da verdadeira luz. Então, quando você tem um aluno bom, não quer dizer que o professor é incrível. Agora, no professor que transforma um mau aluno em um bom aluno, aí sim ele tem mérito. Aquela pessoa que consegue transformar a escuridão em luz, essa é a maior grandeza que tem. Vamos ver nas palavras do Tânia. Quando... Eu vou ler, depois a gente vai explicar. O ati aset tshuva gdola kol kach shezdonot nasu lo kizkhuyot mamash. Quando a pessoa faz tshuva, uma tshuva grande, ele pode transformar todas as suas falhas em mitzvot. Olha só. Cadê a lógica nisso? Ele vai transformar pecados em mitzvot. Então, aquela pessoa normal, ele tem aquela quantidade limitada de mitzvot, de créditos. Agora, o grande pecador vai transformar em uma quantidade enorme de mitzvot. O que está por trás disso? Sheitchuvá, meavá, meum kadeliba. Diz o Tânia. É um amor que vem do fundo do coração. É uma... de se aproximar de Hashem, igual uma sede, que a pessoa quando está no deserto, ela tem mais sede do que o normal. É igual quando começa Yom Kippur, por saber que você não tem água, você fica com sede. E quando a pessoa está distante, ela tem uma vontade maior. Quando a pessoa se conscientiza que ele está longe, que ele está distante, ele está longe, ele está distante, ele está longe, quando a pessoa está distante e ele se aproxima, ele vem com uma motivação, com um entusiasmo muito maior do que a pessoa que já está perto. Aquilo já é rotina, já é normal. Então, a pessoa que faz essa tshuva, de tshuva me avara bazu, amru shezdonot nasu lo kizkhuyot, oil vadeizeh balavara bazu. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou falar nomes, é um dos alunos aqui da nossa aula de Tânia. Eu acredito que ele deixa compartilhar com vocês. É um exemplo prático disso. Foi Yom Kippur do ano passado, esse meu novo amigo, ele tinha uma reunião em São Paulo, bem em Yom Kippur. Ficou na dúvida, vai ou não vai? No final, ele acabou achando que era importante, um evento que ele não podia perder. Ele pegou o avião e viajou em pleno Yom Kippur. Teve seu dia de trabalho no final de Yom Kippur, estava acabando o dia, então ele foi para uma sinagoga em São Paulo. Quando o rabino falou algumas palavras, ele deu um discurso, deu uma mensagem, e a mensagem era justamente sobre alguém que viaja a Yom Kippur, foi algo que acabou tocando, sabe, quando você tá incomodado com algo, você escuta exatamente aquilo que você precisa escutar. Ele ficou tão incomodado com aquilo, se aproximou do rabino, foi falar com o rabino, começou a chorar. E o rabino falou para ele: vai procurar, se aproximar, vai procurar estudar Tânia no Rio de Janeiro. Vai procurar estudar Hassidismo no Rio de Janeiro. E aí esse rabino, que é meu colega, indicou para ele vir falar comigo. E Baruch Hashem, hoje ele está estudando Torá, se aproximando do cumprimento das mitzvot, e está crescendo. Vamos parar para analisar o que aconteceu aqui. Ele viajou em Yom Kippur de avião. Foi trabalhar em Yom Kippur. Certo? Foi uma falha. Agora, se ele não tivesse feito isso, será que ele teria se aproximado? Pode ser que por algum outro motivo, sim, mas em vias normais, ele continuaria a sua rotina. Não teria percebido a necessidade de preencher um vazio existencial. Foi justamente esse trauma, essa crise, essa falha que trouxe esse despertar. Então vamos parar para pensar. A falha foi parte do processo de aproximação. Então, na hora que você conta, o judaísmo ele reconhece muito o processo, não só o resultado. Na hora que você vai contar, aonde está o crédito? Só no resultado final? Não, desde o início do processo. Então, já que a dificuldade, já que a falha trouxe a aproximação, isso faz com que a pessoa contabilize a falha para os méritos. Então, a falha mais ativar resulta em méritos maiores. É isso que o Tari está falando aqui. Que quando a pessoa faz uma ativar por amor intenso, ele transforma, inclusive, as falhas em mitzvot. Mas, quando a gente está falando de uma tshuva fraca, quando é uma tshuva não com esse amor, com esse entusiasmo, então, realmente, Deus ele perdoa, mas ele não é contabilizado como méritos. Mas quando a pessoa está com mais motivação, com mais entusiasmo, como a gente sabe, o entusiasmo, a vontade, quando alguém está com sede, alguém que está lá distante se aproxima, isso acaba sendo contabilizado como mitzvot. Portanto, qual que é o treino para a vida? Qual que é a mensagem para nós? Aproveitar a crise para um crescimento. Caiu, despencou, foi longe, não se desespere. Aproveite aquilo para uma aproximação. E na hora que você se aproxima, você vê que retroativamente aquela falha faz parte do processo, é uma descida como um impulso para uma grande subida. Eu estava vendo hoje, um pouquinho antes de começar a aula, que existe um efeito chamado enantiodromia. Acho que foi criado por Jung, que é a tendência à transformação no oposto. E é muito usado hoje nos grupos de AA, Alcoólatras Anônimos, que eles falam muito quando você chega no fundo do poço, quando você perde tudo, que é o pior momento, mas, por outro lado, por esse efeito de transformação do oposto, o fundo do poço também é o melhor momento para começar o crescimento. Então, por mais distante, por mais difícil que foi o trauma, que foi a crise, aproveite aquilo para um impulso muito grande, para um grande crescimento. Que nós possamos conseguir colocar isso na prática. Com muito sucesso, se Deus quiser.